Princípios básicos da fé cristã. Lição 12. O batismo com o Espírito Santo. A segunda medida do Espírito Santo. Vamos iniciar a lição 12 sobre o batismo com o Espírito Santo. A segunda medida do Espírito Santo. Falamos sobre a obra do Espírito Santo em três medidas, porque João, capítulo 3, versículo 34, mostrou que Jesus recebeu o Espírito sem medida, mas nós recebemos medidas, de acordo com Efésios, capítulo 4, 7 a 12, e de acordo com a obra do Espírito que precisa ser realizada. Já vimos a primeira medida do Espírito Santo, a presença interior do Espírito, e como ele ajuda todos os cristãos em todas as épocas. Esta segunda medida do Espírito Santo é também muito importante para compreender. Este assunto é sobre algo que o Espírito Santo fez no primeiro século, com um propósito específico. Eu sei que há muitos ensinamentos na praça religiosa sobre este assunto hoje em dia, mas eu quero que nós analisemos a Bíblia. Vamos descobrir a verdade sobre o assunto, o batismo com o Espírito Santo. Normalmente, quando eu estudo este assunto com alguém, pego um papel em branco e risco uma linha no meio do papel. No lado esquerdo eu escrevo o que a Bíblia fala, e no lado direito eu escrevo o que outros têm ensinado. Se meu aluno é pentecostal, eu vou perguntar se ele já foi batizado com o Espírito Santo. Se meu amigo não é pentecostal, vou compartilhar o que os pentecostais têm compartilhado comigo. Muitos pentecostais vão dizer, sim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Enquanto outros vão dizer, ainda não, mas tenho buscado este batismo. Se o meu aluno diz que foi batizado com o Espírito Santo, eu vou perguntar o que aconteceu e eu começo a fazer uma lista no lado direito de sua descrição do batismo com o Espírito Santo. Normalmente a pessoa compartilha uns 4 ou 5 pontos. Em geral, meu aluno fala, número 1, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Número 2, eu estava orando e pedindo o batismo com o Espírito Santo. 3. Eu estava em jejum, louvando e me esforçando por causa da cobrança da igreja, que todos devem receber este batismo com o Espírito Santo. Número 4. Eu falei em línguas quando aconteceu. Eu sempre pergunto se ela sabia qual língua que ela estava falando, mas a pessoa afirma que não entendeu o que estava falando. 5. O propósito do batismo com o Espírito Santo foi um sinal de santificação e espiritualidade. 6. Outros dizem que foi o momento da salvação deles. Portanto, algo aconteceu com esta pessoa. Foi o batismo com o Espírito Santo ou uma manipulação psicológica, num culto emocional, e a pessoa acha que algo aconteceu com ela. Anos atrás, tivemos uma escola da Bíblia no centro da cidade, e quando os pentecostais ficaram sabendo que eu ensino esta lição, muitos me procuravam para explicar o batismo com o Espírito Santo. Eu sempre perguntei, você foi batizado com o Espírito Santo? Quando a pessoa respondeu, sim. Então eu pedi para a pessoa explicar o batismo com o Espírito Santo para mim. Pois quem foi batizado com o Espírito Santo não precisa de uma explicação. Veremos logo em Atos, capítulo 2, quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, que ele explicou o que era para os outros. Na lição 12, eu ensino 5 pontos no lado esquerdo da folha de papel em branco para demonstrar o que a Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Na introdução da lição, há uma observação. Olhe no esboço simples que o aluno deve ter em suas mãos. A observação diz isto: a expressão batismo do Espírito Santo nunca aparece no Novo Testamento. A forma batizar com o Espírito Santo aparece somente 6 vezes. A importância disso é simplesmente para notar que quando vamos falar sobre o assunto, vamos usar as palavras do texto. Se der uma olhada ao redor da cidade ou nas livrarias, você verá placas de igreja que dizem batismo do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. E verá livros com capas que dizem a mesma coisa. Mas a Bíblia somente usa a expressão batismo com o Espírito Santo. A expressão existe somente 6 vezes no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Marcos capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 3, versículo 16. João capítulo 1, versículo 33. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E Atos 11, versículo 16. João falou desta expressão e foi registrado 4 vezes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus falou esta expressão em Atos capítulo 1, e Pedro falou uma vez em Atos 11. Depois de Atos 11, não encontramos mais esta expressão no Novo Testamento. Por quê? Vai ficar claro no final desta lição. Vamos estudar a segunda medida do Espírito Santo. Lembre-se de que o Espírito não é dividido em partes. Quando alguém é batizado nas águas, em Cristo Jesus, ele recebe o Espírito Santo no seu interior para ajudar no dia a dia. Mas o Espírito tem outras obras a realizar além de ajudar o cristão. Vamos ver estas outras obras nesta lição de hoje e em nossa próxima lição sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Veja o primeiro ponto da lição. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado. Vamos iniciar a nossa leitura da Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista estava profetizando sobre o futuro. Ele estava batizando com água, mas disse que Jesus batizará com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é um batismo administrado com mãos humanas, mas sim por Jesus Cristo. João Batista estava falando com uma audiência mista de amigos e inimigos, Alguns na audiência iriam receber o batismo com o Espírito Santo, e os inimigos de Jesus iriam receber o batismo com fogo. Podemos confirmar que o batismo com fogo é para os inimigos de Jesus através da ilustração onde João Batista diz, versículo 12, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É a mesma coisa que acontece no campo de café. Uma pessoa vai separar o café da palha com uma peneira. A palha será queimada porque não vale nada. Vemos a mesma ideia nos versículos anteriores de Mateus 3. Leia os versículos 7 a 10. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O fogo, dos versículos 10 e 12, tem o mesmo significado do fogo do versículo 11. É um fogo de destruição de árvores que não produzem bons frutos, palha no campo e inimigos víboras, inimigos de Jesus. Os amigos e os inimigos vão receber um batismo de Jesus. Qual batismo você quer? Algumas pessoas pentecostais dizem que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa e acontecem na mesma hora. Aguarde um pouco e vamos responder isso no livro de Atos. Antes de progredir pela lição, quero fazer uma observação sobre batismos. Há 5 batismos diferentes na Bíblia. Número 1. O batismo dos sacerdotes antes de entrar no templo para servir no Velho Testamento. Número 2. O batismo de João na água. Número 3. O batismo com o Espírito Santo. Número 4. O batismo com fogo que nunca se apaga para os inimigos de Jesus. Número 5. O batismo na água em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. 41. No final da lição, vamos comentar mais sobre estes 5 batismos. O que significa o batismo com o Espírito Santo? As pessoas nesta passagem não tinham nenhuma ideia sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. E a razão é simplesmente porque não tinha acontecido antes. Para alguém entender uma profecia, a pessoa tem que esperar até acontecer a profecia. E quando for cumprida, a pessoa ficará ciente do significado exato da profecia. Neste caso, o batismo com o Espírito Santo. A leitura disse que ele os batizará com o Espírito Santo. Quem são essas pessoas que ele vai batizar futuramente? O texto não identificou as pessoas. Temos que esperar a profecia acontecer para identificar quem são as pessoas que vão receber este batismo. Quando Jesus chegar, ele vai identificar quem são as pessoas. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo não é para todos, pois algumas pessoas morreram antes que acontecesse e outras pessoas odiavam Jesus e não queriam. Quero fazer mais uma observação antes da próxima leitura. Observação é uma pergunta. Quando algo é profetizado a acontecer, quantas vezes vai acontecer? Uma vez. Por exemplo, foi profetizado que Jesus ia nascer em Belém. Foi cumprido. Foi profetizado que Jesus ia nascer de uma virgem. Foi cumprido. Foi profetizado que Jesus ia morrer numa cruz. Foi cumprido. E agora temos uma profecia sobre o batismo com o Espírito Santo. Prepare-se para o cumprimento da profecia. Portanto, o primeiro ponto que eu escrevo na folha em branco sobre o que a Bíblia ensina é: profetizado. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado. Vamos ver o segundo ponto que a Bíblia ensina. Vamos para a próxima leitura em Atos capítulo 1, versículos 1 a 5. Versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Após a ressurreição, Jesus apareceu para os apóstolos com provas incontestáveis de que ele estava vivo. Jesus apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nos versículos 4 e 5, Jesus identificou quem seria batizado com o Espírito Santo. Ele disse claramente que seriam os apóstolos. Jesus disse que é uma promessa para eles que receberiam do Pai. Vamos escrever promessa aos apóstolos na folha em branco. Como o nosso segundo ponto que explica o significado do batismo com o Espírito Santo. Jesus também disse quando o batismo com o Espírito Santo aconteceria com os apóstolos. O texto disse: dentro de poucos dias. Portanto, os apóstolos não tinham que buscar, jejuar, nem orar para receber o batismo com o Espírito Santo. Jesus prometeu que aconteceria daqui a alguns dias, garantido. E promessas são como profecias, vão ser cumpridas. Observe também que é uma promessa aos apóstolos e não um mandamento para todos. Nenhum lugar na Bíblia cobra ou manda batismo com o Espírito Santo. Você percebeu também que Jesus não falou nada sobre fogo aqui? É porque o batismo com fogo é para os inimigos de Jesus. Veremos mais sobre isso em Atos capítulo 2. Jesus também disse onde o batismo com o Espírito Santo aconteceria: Jerusalém. Então, depois da ascensão de Jesus, os apóstolos foram para Jerusalém. Como nós já vimos na quinta lição sobre a vinda do reino de Deus. Veja o segundo ponto da lição. O primeiro exemplo do batismo com o Espírito Santo aconteceu com os judeus. Vamos continuar a nossa leitura da Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 1 até 17. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Acabamos de ver o batismo com o Espírito Santo acontecer nos versículos 1 a 5. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, uma festa judaica para celebrar a colheita. Aconteceu exatamente na hora e lugar que Jesus disse, e também somente os apóstolos, representantes dos judeus, foram batizados com o Espírito Santo. Podemos comprovar que foram somente os apóstolos nas seguintes leituras. Capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus falando com os apóstolos, vai acontecer com eles. Capítulo 1, versículo 26, o texto fala sobre os apóstolos, e logo em capítulo 2, versículo 1, fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido? Os apóstolos. No versículo 7, diz que eram os homens da Galileia que estavam falando em línguas. Em versículo 14, quem ficou de pé para explicar o que estava acontecendo? Pedro e os onze. Versículo 15, Pedro diz: estes homens não estão bêbados. Esses homens que estão falando nas línguas. Versículo 37, depois da pregação de Pedro, o povo perguntou para Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Então, em versículos 42 e 43, nós temos uma demonstração que o povo, depois de se batizar, foram ouvindo somente a doutrina dos apóstolos, e no versículo 43, somente os apóstolos tinham os dons milagrosos de falar em línguas e fazer curas e assim por diante. E se você pular até capítulo 5, ainda somente os apóstolos tinha a capacidade de realizar sinais e milagres. Nessas leituras, nós vimos que Jesus prometeu o batismo somente para os apóstolos em Jerusalém. Os apóstolos eram os homens galileus que estavam falando. Agora, algumas das pessoas na reunião de 120, em Atos 1:15, não eram galileus, mas judeus da Judeia, como Maria, mãe de Jesus. Podemos ver isso em Lucas capítulo 2, versículos 3 a 5. também Marta, Maria e Lázaro, provavelmente lá naquela reunião de 120, eles podemos ver deles de João capítulo 11, versículo 1. Pedro e os 11 explicavam os acontecimentos. O povo buscou respostas com os apóstolos. O povo batizado se dedicava ao ensino dos apóstolos, e somente os apóstolos podiam realizar os dons milagrosos, como, por exemplo, falar em línguas. Nós podemos observar em Atos capítulo 2, versículo 1 a 5, que ninguém estava buscando o batismo com o Espírito Santo, jejuando, nem pedindo em oração para obter o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos estavam simplesmente esperando em Jerusalém a promessa que Jesus disse aconteceria. Mais tarde, em Atos, você pode ver o que acontece quando alguém busca os poderes do Espírito Santo e o castigo por isso. Você pode ler isso, vamos ler na semana que vem, Atos capítulo 8, versículos 18 e 19. O próximo ponto para escrever em nossa folha vem do versículo 2. Vamos escrever na folha em branco, de repente, pois o batismo com o Espírito Santo aconteceu de repente. Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas, independente da vontade humana. Este evento também aconteceu com som, como se fosse um vento muito forte. Eu pergunto para o meu amigo pentecostal, quando você foi batizado com o Espírito Santo, houve o som de um vento forte? Quando isso aconteceu em Jerusalém, a cidade toda ficou sabendo do evento pelo som. O versículo 6 revela, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão. A cidade de Jerusalém veio investigar o que ouviu. Por exemplo, eu moro 2 quilômetros do estádio de Atlético, em Curitiba. Quando a equipe faz gol, eu fico sabendo, pois posso ouvir o som dos torcedores. Mas eu tenho várias igrejas pentecostais, 2 ou 3 quadras da minha casa. E quando acontece o batismo com o Espírito Santo, eu nunca fico sabendo, pois não escuto nada. Algo para pensar, não é verdade? O próximo ponto para escrever em nossa folha vem do versículo 3. Vamos escrever línguas conhecidas. Quando os apóstolos falaram em línguas, o povo entendeu o que eles estavam falando. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Quando os apóstolos falaram em línguas, o povo entendeu o que eles estavam falando? Sim. Veja os versículos 5 a 11. O povo falou que entendeu na sua própria língua materna. E foram maravilhados que caipiras, como estes homens da Galileia, podiam falar as suas línguas, esses idiomas humanos do outro lado do mundo. Porque tinham tantas línguas representadas em Jerusalém naquela dia. Por que todo mundo falando uma língua diferente? Você tem uma ideia? Os israelitas perderam o seu reino no Velho Testamento e foram levados ao cativeiro na Síria e Babilônia. E foram espalhados pelo mundo e obrigados a aprender novas culturas e novas línguas. Mesmo assim, os judeus viajaram de volta para Jerusalém todo ano para celebrarem as suas festas como Páscoa e Pentecostes. Então os apóstolos foram dados o poder de falar em línguas conhecidas milagrosamente pelo Espírito Santo. Há uma lista de cerca de 14 línguas em Atos capítulo 2, versículos 8 a 11. Quando ler o restante do capítulo, este milagre de ouvir o Evangelho, as maravilhas de Deus nas suas línguas maternas, convenceu o povo que a mensagem é verdadeira e cerca de 3 mil foram batizados no primeiro dia. Não era a língua dos anjos. Vamos estudar este assunto na próxima lição. Lembre-se de nossa pergunta sobre o batismo com fogo? Nossos amigos pentecostais mostram no versículo 3 a palavra fogo e falam, está vendo? Eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas, se você presta atenção, o texto disse, e viram o que parecia línguas de fogo. Não havia fogo, somente a aparência de fogo. Portanto, enfatizo novamente que o batismo com fogo é para os inimigos de Jesus, como o contexto de Mateus 3 deixou claro. O quinto ponto para escrever em nossa folha, mostrando a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que outros ensinam sobre o batismo com o Espírito Santo, é: por quê? Escreva o ponto por quê. Qual foi o propósito do batismo com o Espírito Santo? Vimos na última lição que todas as pessoas que obedeceram ao Evangelho por meio do batismo receberam o Espírito Santo e vimos por quê. Porque o Espírito é o nosso selo, garantia e ajuda na vida cristã. Mas, por que este evento milagroso do batismo com o Espírito Santo aconteceu? Vamos rever o que já estudamos na lição 5. Leia novamente Marcos capítulo 9, versículo 1. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus disse que o reino de Deus iria chegar com poder na vida dos apóstolos. Qual é o poder que ia começar o reino? Leia novamente Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder que ia começar o reino é o próprio Espírito Santo. Em Atos 2, versículos 1 a 17, podemos ver que quando o Espírito foi derramado com poder, o reino de Deus foi estabelecido naquele dia. Nós já estudamos sobre a vinda do reino na quinta lição e vimos todas as profecias do reino cumpridas neste dia. Portanto, por que o batismo com o Espírito Santo aconteceu? Foi para anunciar a chegada do reino e que Jesus está sentado no seu trono para todo sempre e que os judeus podiam entrar no reino. O reino tem que ser estabelecido novamente hoje em dia? Obviamente não, já existe. Por exemplo, se você viajar para a Argentina e for até a Praça Central e gritar Brasil reina sobre a Argentina, o que vai acontecer? Você vai apanhar ou ser morto? Se um país quer dominar outro país, tem que acontecer uma demonstração de poder superior. Bombas, tanques, aviões, tropas, entre outras coisas. Uma vez estabelecido o domínio, o país que está governando precisa lançar uma bomba toda semana na Praça Central para comprovar que está reinando? Não. É a mesma coisa sobre o reino de Deus. Deus demonstrou o seu poder e o seu reino está aberto. Vamos resumir o que vimos até agora com a nossa folha em branco. Se você comparar o lado direito da folha, os pensamentos pentecostais. Com o lado esquerdo da folha, o ensinamento bíblico, você pode perceber que nenhum item do lado esquerdo é igual ao lado bíblico. No lado direito, as pessoas estão buscando, e orando, e pedindo, e jejuando, e se esforçando, e falando em línguas que eles não sabem quais eram, e era um sinal de ser espiritual ou ser salvo. Agora, a Bíblia fala que o batismo com o Espírito Santo foi profetizado, a promessa com seu dia pente, línguas conhecidas, com som, para anunciar a chegada do reino. Depois desta primeira etapa da lição, o meu amigo pentecostal vai mostrar algo para mim no texto. Ele vai mostrar capítulo 2, versículo 17. Vamos ler junto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Ou, numa outra tradução, diz sobre toda a carne. Agora, eu concordo com esta passagem. Mas meu amigo pentecostal quer fazer um ponto. Ele diz que o batismo com o Espírito Santo é para todos os povos, ou, de acordo com uma tradução mais antiga, para toda a carne. O que significa esta frase, todos os povos? Ele diz que significa que todos vão ser batizados com o Espírito Santo, e não foi limitado somente para os apóstolos. Eu concordo, em parte. Mas o meu amigo pentecostal está interpretando uma profecia. Aprendemos na quinta lição que não podemos entender nem interpretar uma profecia até acontecer. Então vamos ficar sabendo o seu significado quando for cumprido. O que significa esta profecia de Joel 2, que está citado em Atos capítulo 2, versículo 17. Se o meu amigo pentecostal diz que significa todas as pessoas, e quer dizer pessoas da sua congregação, então é uma má interpretação, pois todos do primeiro século foram batizados com o Espírito Santo? Não. Todos do mundo de hoje foram batizados com o Espírito Santo? Não. Todos de sua congregação foram batizados com o Espírito Santo? Não. Então deve ter outro significado. Quero sugerir que nós aguardamos o cumprimento da profecia por completo. Então entenderemos. O que eu quero dizer com isto? Em Atos 2, quem foi batizado com o Espírito Santo? Os apóstolos. Mas de que nacionalidade eles eram? Judeus. No primeiro século, existiam dois tipos de nacionalidades na mente de um judeu. Você é judeu ou você não é judeu? Você é um gentil. Obviamente, existiam várias raças diferentes, mas na mente dos judeus, existiam somente judeus e gentios. Portanto, no dia de Pentecostes, somente os judeus foram batizados com o Espírito Santo. Se a profecia será cumprida por completa, os gentios também precisam deste batismo com o Espírito Santo. Antes do terceiro ponto da lição, se alguém ler com cuidado Atos capítulos 2 a capítulo 9, Pedro e os apóstolos somente pregaram o evangelho para judeus e batizaram somente judeus. Por quê? Porque eles não compreenderam completamente a profecia de Joel 2 ainda, pois não foi completamente cumprida ainda. Vamos ver o terceiro ponto da lição. O segundo exemplo do batismo com o Espírito Santo aconteceu com os gentios. O segundo e último exemplo que nós temos do batismo com o Espírito Santo depois do dia de Pentecostes aconteceu com os gentios. Vamos ler este acontecimento em Atos capítulo 10, versículos 1 a 48. Vamos ler em pequenas etapas e resumir cada leitura. Leia Atos capítulo 10, versículos 1 a 8. Versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. De qual nacionalidade é Cornélio? De qual nacionalidade é Cornélio? Ele é italiano, um gentil. De alguma forma, ele procurava agradar a Deus que os judeus serviam. Um anjo disse que Deus ouviu as suas orações e mandou Cornélio buscar Pedro, pois Pedro tinha as chaves do reino. Lembra-se de Mateus capítulo 16, versículo 19, e Pedro usando as chaves em Atos capítulo 2, versículo 38. Enquanto os gentios estavam a caminho para o lugar onde Pedro foi hospedado, Deus começou a preparar Pedro para a recepção dos gentios. Antes de ler a próxima etapa, leia Atos capítulo 10, versículo 28, pois esclarece como os judeus e os gentios tratavam um ao outro. Atos 10, 28. Pedro disse aos gentios: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Judeus e gentios mantinham a distância de um ao outro e chamavam um ao outro de porco e cachorro na rua. Se um judeu tocasse num gentio na rua, ele ia para casa e tomava um banho. Portanto, quando esses gentios bateram na porta de Pedro, Pedro, sendo um judeu, culturalmente falando, não vai recebê-los. Por isso, Deus vai preparar Pedro para recepcioná-los. Leia comigo em Atos capítulo 10, versículos 9 a 17. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Deus preparou Pedro para a recepção dos gentios através desta visão. Deus disse: Mate e coma. E Pedro disse: Eu não vou colocar lixo na minha boca.
Porque Pedro não queria comer os animais que Deus mandou. Porque, de acordo com o Velho Testamento, no livro de Levítico, Deus deu uma lista de animais impuros para os judeus. Por exemplo, se você comer um porco sem assar bem, ficará doente. Deus protegeu os judeus dessas doenças. Mas a partir deste momento, Deus disse que estes animais podiam ser comidos. Bem assados, com certeza. Enquanto Pedro estava meditando na visão, os gentios bateram na porta à sua procura. Vamos continuar a leitura em Atos capítulo 10, versículos 18 a 23. Versículo 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Pedro recebeu estes homens, porque o Espírito Santo disse: Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Se o Espírito não tivesse mandado, Pedro não teria ido. Leia mais comigo. Em Atos capítulo 10, versículos 24 até 43. Versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há quatro dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita toda aquela que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Nessa leitura, Pedro foi na casa de Cornélio e explicou que ele achou que não devia estar lá, mas Deus demonstrou que ele devia. Como Deus demonstrou isso para Pedro? Por meio do lençol cheio de animais. Cornélio explicou para Pedro porque ele o chamou, e Pedro pregou a mensagem de Deus sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, pois esta mensagem é para todos, judeu e gentil. Agora leia Atos, capítulo 10, versículo 44-48. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Enquanto Pedro estava pregando, o batismo com o Espírito Santo aconteceu de repente. Pedro não esperava isso. Este evento o pegou de surpresa. Foi uma demonstração de poder. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. Não sabemos quais línguas, mas talvez fosse hebraica, algo que os gentios não saberiam falar antes, mas algo que os judeus podiam entender e confirmar que houve um milagre. Este evento foi profetizado em Joel capítulo 2, que podemos ver citado em Atos capítulo 2, 17, que todos os povos receberiam o Espírito Santo. O propósito deste evento foi para anunciar a chegada do reino para os gentios e ajudar os judeus a compreender que os gentios podiam entrar. Podemos ver que 4 dos 5 pontos de Atos 2 aconteceram aqui para identificá-lo como o batismo com o Espírito Santo. O ponto sobre uma promessa aos apóstolos veremos em Atos capítulo 11. Agora, este batismo com o Espírito Santo não habitou neles para ajudá-los no dia a dia, nem os salvou. Pedro logo em seguida mandou que eles fossem batizados nas águas, como Atos 2:38, para o perdão dos seus pecados e para receber o Espírito Santo nos seus corações. O batismo com o Espírito Santo aconteceu por outro propósito. Foi uma demonstração de poder de Deus sobre a chegada do reino. Lembre-se da jumenta de Balaão que falou em línguas em Números capítulo 22, versículo 28. Só porque falou em línguas não é sinal de salvação, nem da habitação do Espírito no coração da jumenta. Mas foi uma demonstração de poder para pegar a atenção do profeta e esclarecer algumas coisas. É a mesma coisa em Atos 10. Pedro, os apóstolos, os irmãos judaicos precisavam que alguém pegasse a sua atenção e esclarecesse que os gentios são bem-vindos no reino de Deus. Vamos continuar a nossa leitura em Atos capítulo 11, versículos 1 a 18. Versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles?
Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido.
Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, eu tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses seis irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Quando Pedro chegou em casa, os outros irmãos judaicos ouviram falar que ele foi na casa de gentios e comeu com eles. Portanto, eles começaram a criticar Pedro. Pedro explicou o que aconteceu com ele, com o lençol, com Cornélio e o anjo, e a maior prova foi o batismo com o Espírito Santo. Nos versículos 14 e 15, Pedro disse que ele foi lá somente para pregar a mensagem de salvação. Mas enquanto ele pregava, aconteceu o batismo com o Espírito Santo como aconteceu no princípio. Qual princípio? Atos 2, no dia de Pentecostes. Pedro deixou claro que o batismo com o Espírito Santo não acontece todo dia, nem todo final de semana, no culto, no bairro. Ele deixou claro que aconteceu em Atos 2, e ele não tem visto o batismo com o Espírito Santo desde aquele dia, até aconteceu de novo na casa de Cornélio. Ele ficou maravilhado com o evento e o convenceu batizar os gentios e aceitá-los no reino. Essa explicação convenceu os irmãos judaicos e eles compreenderam e aceitaram a aceitação dos gentios por Deus. No versículo 16, vimos algo interessante. Pedro disse: Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pedro se lembrou das palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, e entendeu que a promessa não foi somente para os apóstolos, mas os participantes na casa de Cornélio também foram incluídos. Portanto, este ponto também combina com a lista de cinco identificações do batismo com o Espírito Santo. Você pode observar que nenhum ponto do lado direito, do lado pentecostal, combina com o ensinamento bíblico. Algo aconteceu com nossos amigos pentecostais, mas não foi bíblico. Talvez uma manipulação psicológica, ou um culto emocional, ou outra coisa, mas não de Deus. Satanás é um profissional em enganar. Você pode ver isso em 2 Coríntios, capítulo 11, 3 a 14. em 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ele é um profissional em enganar com coisas religiosas. Lembre-se, há três fontes de poder: Deus, Satanás e a sua imaginação. Esta é a sexta e a última vez que a frase batismo com o Espírito Santo aparece no Novo Testamento. Aqui em Atos capítulo 11, versículo 16. O que isso significa? Vamos ver o último ponto da lição: conclusões e desafio. Estes dois exemplos do batismo com o Espírito Santo tiveram o propósito de anunciar a chegada do reino de Deus e mostram que os judeus e os gentios podem entrar nele e serem salvos. O batismo com o Espírito Santo foi profetizado e cumprido, foi uma promessa e foi cumprida, aconteceu de repente, acompanhado com línguas conhecidas e som, e anunciou a chegada do reino de Deus. O batismo com o Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel, que diz que todos os povos receberiam o Espírito Santo. Os judeus receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como vemos em Atos 2. E os gentios receberam na casa de Cornélio, Atos 10. Concluímos que o batismo com o Espírito Santo cessou depois de Atos 10, 48. O propósito deste batismo foi cumprido. Não temos evidência nenhuma de que outras pessoas o receberam no Novo Testamento. Podemos compreender e confirmar isso em Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quantos batismos existiram em Atos 2? Dois batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas, em nome de Jesus, para o perdão dos pecados. O quantos batismos existiram em Atos 10? Dois batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas, em nome de Jesus, para o perdão dos pecados. Quando Paulo escreveu aos Efésios, 15 a 20 anos depois de Atos 10, existia um só batismo. O batismo que continuou foi o batismo nas águas, que é o mandamento de Deus para todos os homens em todas as épocas. E você pode estudar este assunto novamente de Mateus capítulo 28, 19 a 29. 1 Pedro 3:21, Efésios capítulo 5, 26, Tito capítulo 3, versículo 5, Hebreus capítulo 10, 22, Romanos capítulo 6, 3 a 5, Colossenses 2, 12, 1 Coríntios 12, 13, Gálatas capítulo 3, 27. Eu acho que eu falei errado a referência de Mateus 28, versículo 18 e até a 20, a referência correta. Vamos concluir. Lembre-se da lista de cinco batismos que fizemos no começo desta lição. Qual é o um só batismo de Efésios 4, versículo 5? Não é do Velho Testamento, pois estamos debaixo de uma nova aliança. Não é de João Batista, pois ele foi decapitado. Em Atos 19, 1 a 5, diz que não é mais válido. Não é de fogo, pois este batismo é para os inimigos de Jesus. Não é o batismo com o Espírito Santo, pois somente aconteceu duas vezes no Novo Testamento, com cinco características, e cessou depois de cumprir o seu propósito. O único batismo que sobrou foi o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Este é mandamento para todos. Na próxima lição, estudaremos sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. E daí, nós vamos entender mais como o Espírito Santo agiu no primeiro século.